E hoje no assunto é política, o nosso assunto é o fortalecimento de algumas siglas, partidos. Não podemos esquecer que período de filiações, transferências, tem as federações, alguns partidos tendem a crescer. E no Paraná esse jogo é vital, muitas vezes com figuras políticas que estão trocando de siglas e podem fortalecer determinados grupos políticos. Meu caro Thiago, é com você. Thiago, tá me ouvindo, meu caro? Thiago? Perdemos o contato com o Thiago, estamos sem o áudio do Thiago. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ele. Tá ouvindo agora, Thiago?
Agora sim, Gilson. Beleza. Agora eu tô com o áudio seu aqui. Tá aí. Chegou então, legal.
Eu tava fazendo a introdução, falando sobre as mudanças de siglas de alguns personagens políticos, coligações, alianças. Isso está se dando em âmbito nacional. Eleições presidenciais, Senado, mas também no Estado. E tem algumas siglas que estão se fortalecendo. Uma delas é o Progressistas, é isso?
Exatamente, né, Gilson? Olá para você, para o ouvinte da CBN Maringá. No último sábado, nós tivemos um combo, na verdade, de convenções partidárias em Curitiba. Tivemos a convenção do MDB, tivemos a convenção do PSD Mulher, uma reunião, na verdade, de mulheres do Partido Social Democrático, que é do governador Ratinho Júnior, e também tivemos um ato de filiação lá do Progressistas, na capital do Jockey Club. Né? Eu até comentava na sexta-feira, coloquei nas minhas redes sociais, que o Ricardo Barros fez um strike aí na política paranaense, derrubou todos os pinos com uma bolada só no boliche eleitoral aí do Paraná do ano de 2022. Por quê? O Ricardo, a gente já vinha alertando, se vocês pegarem os programas nossos, do assunto da política lá depois do primeiro turno das eleições municipais de 2020, ou seja, há praticamente aí um ano e meio, vocês vão ver que eu já falava lá que um dos grandes fortalecidos da eleição municipal de 2020 havia sido Progressistas, no sentido de que vários prefeitos de cidades médias do Paraná, eles perderam ganhando a eleição. Então são candidatos que disputaram a eleição, fizeram uma votação para a prefeitura acima dos 15 mil votos, e acabaram tendo um impacto eleitoral interessante, ou vão passar a ter, enquanto pré-candidatos a deputado estadual ou a federal, no ano de 2022. Exemplos, casos de Toledo, que o PP governou durante anos, caso de Camporão, caso de Umuarama, agora a vinda do Tião Medeiros em Paranavaí, Francisco Beltrão e São José dos Pinhais. Quer dizer, a grande estratégia, ao que me parece que o Ricardo Barros fez na eleição de 2020, e ele acertou aquilo que ele não havia feito com tanta grandeza em 2016, foi exatamente constituir as bases para conseguir ter uma bancada forte de deputados estaduais e federais para a eleição de 2022 e, posteriormente, 26, e já a gente fala disso. Por quê? Essa estratégia, o Ratinho Júnior adotou muito na eleição de 2016. Ele lançou candidatos à prefeitura em cidades que não chegaram lá, mas que tiveram um bom desempenho. Caso, por exemplo, do Berto Silva, que é um prefeito lá da região sudoeste do estado do Paraná, ele fez lá 20 e poucos mil votos para deputado, depois virou prefeito do município e foi reeleito agora recentemente. Né? E outros casos, o Vilmar Reckenbach, o próprio Alexandre Guimarães, que fica ali na região metropolitana de Curitiba, vários candidatos a prefeito que o Ratinho fez em 2016, ele conseguiu eleger os deputados depois em 2018, com votações consideravelmente boas, né, de 35, 30, 40 mil votos. Ou seja, a pernada para o deputado estadual ser eleito não foi muito grande, foi uma pernada curta. E o Ricardo faz essa mesma estratégia agora em 2022. Ele lança candidatos a prefeito em 2020 com uma boa representatividade eleitoral, ele força a pessoa a disputar a eleição ao prefeito, às vezes sabendo que não vai ganhar e às vezes disputando.
Perdemos o contato com o Thiago?
Tudo mesmo, né? Se tornam conhecidos aí, faz com que os candidatos se tornem conhecidos na região, né? Então, qual que foi a ideia do Ricardo? Eu lanço o candidato, se eu me torno conhecido no período eleitoral, eu apareço bem na região, e aí, aparecendo bem na região, depois eu me cacifo para disputar uma eleição para deputado estadual ou para deputado federal com uma largada boa. Foi isso que o Ricardo fez, foi essa estratégia, e ele lança esses pré-candidatos agora para 2022, trazendo inclusive figuras históricas da política paranaense que estão há alguns mandatos já, como foi o caso da filiação agora do sábado. Pedro Lupion, que ficou durante anos no PFL, depois Democratas, fez até um texto emocionado nas redes sociais, justificando a sua saída do partido, falando que O projeto do PFL não existe mais, né? Ele deixou de existir, então agora ele estava liberado para ir para outro partido político. O caso do Tião Medeiros, que é pré-candidato a deputado federal e é da região de Paranavaí, estava no PTB e vem de uma votação boa, deve dobrar o Tião Medeiros, pelo menos em Paranavaí, com o Rogério Lorenzetti, que foi prefeito da cidade e é pré-candidato a deputado estadual. Então, observe que o Ricardo fez uma movimentação de conseguir fechar os vácuos políticos que ele tinha no Paraná para ter candidatos fortes em todas as regiões, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. O que o Ricardo Barros quer com isso? Quer exatamente garantir o seu em primeiro lugar, ou seja, ele precisa ter uma bancada consolidada ou um grupo de pré-candidatos consolidados para a eleição para deputado federal, porque ele é um candidato à reeleição a deputado federal, ou um pré-candidato nesse momento, e ele quer fortalecer as bases para voltar para o jogo político em 2026 no âmbito estadual. Vale lembrar que o Ricardo fez uma boa campanha para o Senado em 2010, não conseguiu ser eleito, mas fez uma campanha bem interiorana, bem voltada para o município, e saiu forte daquela eleição, tanto que virou secretário da Indústria e Comércio do governo Beto Richa 2010-2014, e conseguiu negociar para sua esposa Cida Borghetti ser vice-governadora e depois assumiu como governadora do estado na reta final do governo Beto Richa. Então ele quer voltar para o cenário de 2026. E o que o Ricardo pensa? Pelo menos eu imagino aqui em relação a 2026. Você tem o Guto Silva, que foi a grande contratação aí dessa janela de transferências do Progressistas, né? Ele trouxe um pré-candidato ao Senado e um natural candidato a governador em 2026, por que não? A gente pode pensar que o Guto tem essa trajetória política pela frente. E nós temos duas vagas para o Senado em 2026. Uma vaga que possivelmente ou naturalmente seria do Ratinho Júnior, isso tendo que combinar com os paranaenses, né? E não com os russos, que é melhor a gente não falar de russo nesse momento, mas ele vai ter que combinar com os paranaenses em 2026. O Beto havia combinado e não deu certo, né, na eleição passada. E nós temos uma vaga totalmente aberta que pode ser ocupada, inclusive, pelo Ricardo como pré-candidato ao Senado. Então ele fez um jogo político para conseguir se fortalecer no Estado, ter boa base de apoio, para depois, quem sabe, consolidar o seu nome como pré-candidato a senador em 2026. Isso está certo? Não. Depende principalmente do Ricardo ser reeleito agora em 2022. Então a leitura política que ele fez foi bem acertada. E isso, o Gilson, ouvinte da CBN, para a gente poder fechar aqui o assunto político, que hoje está bem movimentado, e que a tendência é que a gente fique mais movimentado daqui para frente, mostrou também uma tendência com as notícias do PSD, que nós vamos ter grandes chapas para deputado federal e para deputado estadual, e os partidos não vão correr o risco, por exemplo, que foi corrido aqui na eleição municipal em Maringá. Um batalhão de candidatos, até usei essa expressão na época, com vários partidos, com um ou dois com chance de ser eleitos, e vários candidatos de pequenas votações, e uma pulverização de partidos na Câmara Municipal. A tendência é que a gente tenha uma concentração, né, que a gente faça um movimento contrário, uma concentração de grandes chapas para deputado federal e deputado estadual. Primeiro, porque não está fácil fazer campanha. Segundo, custa caro fazer campanha. E terceiro, para você sair com uma largada de 30, 40 mil votos, você já tem que ser conhecido. Então você tem que ter disputado a eleição anterior, o que não aconteceu com a maioria dos pré-candidatos do estado. Então a tendência é que a gente tenha grandes chapas com o PSD, com o Progressistas, com o PL do presidente Jair Bolsonaro, o PT vai formar uma chapa bem fortalecida, o MDB deve vir correndo por fora, o próprio União Brasil deve ter uma chapa fortalecida para deputado federal e estadual. Então a tendência é que a gente tenha chapas mais concentradas e os candidatos disputando entre si ou bancadas maiores com mais partidos, com menos partidos.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter contato com o trabalho do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br.